Olá, sou João Schmidt e esse é o Beats Podcast. Hoje com uma presença ilustre, Monique Campos Carvalho, das empresas Wilson, é isso? Indústrias Wilson de Alimentos?
Alimentos Wilson.
Alimentos Wilson, que hoje vai falar um pouco sobre trade marketing e um pouco da vida dela, da carreira dela também. E a nossa grande pergunta de sempre, que a gente faz para a Monique agora é, Monique, quem é a Monique na fila do pão, no dia a dia comum aí? Conta pra gente.
Bom, pessoal, eu sou a Monique, né? A Monique na fila do pão é profissional, mas antes de ser profissional, eu sou mãe, sou dona de casa, né? Eu sou nascida na cidade de Virginópolis. Interior de Minas Gerais. Ei. Sou virginopolitana, mineira, tô há 16 anos... morando na cidade de Itu.
Legal.
Aqui do ladinho de
Itu. Direto
de Virginópolis para Itu. Vim no finalzinho de 2008. Né? Sou mineira, né? Minha família é toda mineira.
Padrão mineiro, queijo, um cafezinho.
Queijo, cafezinho, doce de leite. É. E assim, tenho raízes muito fortes, né? Uhum. Tanto que o sotaque também
não perde,
não tem nunca. Jeito, a gente não perde nunca, né? E sou uma mineira raiz mesmo, né? Mas em um determinado momento da minha vida, eu decidi sair de Minas e vim aqui para São Paulo.
Teve algum fato que te motivou essa saída? Conta pra gente.
Vou contar pra vocês, minha história é longa. Na verdade, assim, eu sou filha única, né? Minha mãe era professora, meu pai pedreiro. Então, de uma origem simples, uma origem humilde, com muita dificuldade para estudar, né? Fazer uma faculdade. Nascida, né, e criada em Virginópolis, uma cidade muito pequena, que fica no leste de Minas Gerais, com 10 mil habitantes. Então, é uma cidade que tinha pouco recurso para estudo. Sim. Na época. E aí eu concluí o ensino médio e nos testes vocacionais da vida, né? E filha de professora de português, de redação. Então, legal. Eu tenho um lado de humanas muito forte e decidi fazer faculdade de direito.
O que deu esse start para o direito? Assim, teve algum?
Eu acho que assim, o senso de justiça. Isso eu sempre tive muito forte, né, de querer melhorar o mundo, né, uhum. Querer mudar o mundo, querer contribuir de alguma forma.
Legal.
Para que a justiça do Brasil, né, do mundo, ela realmente melhore. E eu saí de Virginópolis, né, com 18 anos e me mudei para Governador Valadares, que também fica ali no leste de Minas. Uhum. Governador Valadares já é mais conhecida,
já é mais conhecida,
né? Governador Valadólares, o pessoal brinca. Bastante gente hoje nos Estados Unidos. Mas aí eu morei 5 anos em Valadares. E o período, né, da faculdade de Direito, eu estudei na Univale, que é a Universidade do Vale do Rio Doce.
Legal.
Então, assim, foram 5 anos de muito estudo, né, muita luta. E graças a Deus deu tudo certo, né? Meus pais, com toda a dificuldade, conseguiram me estudar, conseguiram me formar. E eu sou muito, muito grata a isso.
Legal.
Eu falo que quantas vezes, né, pudesse, eu faria de novo direito. Acho que todo mundo deveria fazer faculdade de direito. É para a vida, né?
Legal. E como foi a virada de chave para chegar no marketing? Teve algum...
Então,
transição,
né,
ali dentro da faculdade mesmo? Já foi vendo alguma coisa?
Não, assim, durante 5 anos eu sempre tive muita certeza que eu queria atuar na área jurídica, uhum. Né? Queria trabalhar na área jurídica. E quando eu concluí a minha faculdade, né, no finalzinho de 2007, eu me mudei para Itu. Na verdade, porque eu comecei a namorar com meu primo. É uma história engraçada, caso de família, né? Na verdade, eu comecei a namorar, né, com meu primo, e meu primo morava aqui em São Paulo. Ele é de Osasco, né, mas já morava
em Itu.
Isso. A gente teve contato uma vez na vida, quando nosso avô faleceu ainda. E assim, nós somos primos mesmo, uhum. Né? A minha mãe é irmã da mãe dele. Então,
primo
assim,
de primeiro
somos
grau.
Somos primos mesmo. E aí a gente começou a namorar no finalzinho da minha faculdade. E aí ficou naquela, ou ele ia para Minas, ou eu vinha para São Paulo. E diante das oportunidades, longe, né? que tem em São Paulo, eu falei, não, deixa que eu vou então.
Uhum.
E aí eu vim, aí assim que eu me mudei para cá, eu concluí a faculdade no final de 2007, e aí no início de 2008 eu iniciei a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação em Direito Público e Direito do Estado.
Legal.
É, eu fiz na FADITU, que é a Faculdade de Direito de Itu, foram quase 2 anos, também, bem conhecida também, né? Bem conceituada também. E aí eu fiz Direito Público, Direito do Estado, bastante Direito Constitucional, Direito Administrativo, que eu sempre gostei muito. E aí meu primeiro emprego, meus dois primeiros empregos em Itu foram em escritório de advocacia.
Então você chegou a atuar
eu
na
cheguei.
Área.
Eu não tirei a OAB, uhum. Então assim, eu não sou advogada... com a OAB, mas eu trabalhei muito advogando para escritórios,
sim,
fazendo todo o trabalho,
uhum,
né, de advogado,
assinava,
só não assinava. Mas foi naquele momento ali que eu comecei a ver que não era o jurídico que fazia meu coração bater mais forte,
quando
sabe?
Começou a prática do negócio, a gente descobre quando só na prática.
Isso, quando começou a prática, que eu vi aquele ambiente jurídico, né, muito
tudo
fechado,
sério.
Muito sério. Eu falei, acho que eu sou uma pessoa assim, muito comunicativa, né, muito
não pode,
dinâmica.
Tem hora certa para falar, tem tudo um controle ali.
E eu falo um pouco alto, eu rio um pouco alto, então assim, eu tava meio deslocada ali naquele ambiente. E aí, mas eu ainda trabalhei bastante tempo, eu trabalhei acho que 4 anos.
Legal.
Trabalhei 2 anos num escritório, 2 anos em outro escritório. E aí, depois, eu recebi uma proposta através de uma indicação para trabalhar como gerente administrativa numa empresa de informática, uma empresa menor e
uhum.
tal. E eu tinha acabado de fazer um curso técnico em administração.
Legal.
Porque assim, eu sempre gostei muito de estudar,
não queria
de
ficar
me atualizar,
parado.
Não queria ficar parado. E ali naquele curso técnico de administração... Eu estudei um pouco de marketing.
Passou por todas as áreas,
né?
De uma empresa.
Todas as áreas. E eu falei, opa, acho que eu gostei disso aqui, né?
O que te chamou a atenção ali na aula ali de marketing? Teve alguma coisa que você se lembra? Falou, nossa, aqui é muito legal.
Eu acho que essa parte de publicidade, propaganda, sabe? De uhum. comunicação, de como você gerar visibilidade para um produto, para um conteúdo.
Legal.
Eu achei isso bem bacana. E aí, eu trabalhei um tempo nessa empresa, eu era gerente administrativa, ali eu cuidava de contratos, cuidava de orçamentos, eu fazia de tudo um pouco. E ali eu tinha um contato, então, assim, não só com a área jurídica, nessa parte de contratos, mas também de vendas.
Uhum.
E aí o pré-venda, pós-venda,
conversava
orçamento.
Com o cliente.
Porque assim, eu tinha uma equipe, então eu tinha que saber fazer de tudo um pouco. E ali, por causa dessa oportunidade, né, desse trabalho... um conhecido me indicou para entrar na Skin Cariol.
Legal.
Né? Que até então, na época, né, 2010, 2011 era Skin Cariol, uhum. depois a Kirin, né, a empresa japonesa
comprou
a
Skin,
isso, enfim. E aí virou a Brasil Kirin, aí depois a Heineken comprou, né, e virou a Heineken, então assim, eu acompanhei as duas transições, trabalhei nas três.
Legal. E o que você fazia lá?
E aí lá, eu entrei como analista de contratos.
Uhum. Já, ainda jurídico.
Ainda jurídico, isso. Aí trabalhei um tempo, e aí eu era par do analista de vendas.
Uhum.
E teve uma mudança, o analista saiu, e eu muito curiosa, né?
Como é que é esse negócio de venda?
Muito comunicativa ali e tal, interessado, como que é isso. E assim, só que não sabia nem mexer no Excel, sabe? Abrir o Excel. Eu falei, gente, eu não posso. Como que eu vou ser analista de vendas, né? Analista comercial, só não sei nem trabalhar com Excel. Eu sou de humana, isso aqui não tem nada a ver comigo.
Escrever um texto, alguma coisa.
Meu negócio era o texto, era um contrato, né? E aí, eu comecei ali, acompanhando, aprendendo. E aí, surgiu a oportunidade, de trabalhar como analista de vendas também. E eu aceitei o desafio. Fiquei como analista de contratos e analista de vendas.
Uhum.
E ali, eu fiquei 5 anos.
Gostou?
Gostei. Fala assim, o comercial é sensacional, né?
Legal.
E ali como analista de contratos, analista de vendas, eu fazia rota com promotor, fazia rota com vendedor, acompanhava supervisores, gerentes. Então assim, todo o material de apoio, né, para eles em campo, era eu que gerava,
legal.
Né? Então assim, desde um relatório de vendas...
Tudo que eles precisavam
tudo.
Ali para vender mais.
Ali era volume, cobertura... bonificação, devolução, giro zero, índice de visita, índice de aproveitamento de visita, era tudo.
Hoje
os KPIs principais de vendas, né? Então, assim, eu acompanhava todo o processo.
Hoje a gente fala bastante de ferramentas para ajudar isso. Em 2010, isso? O que tinha para te ajudar lá?
Então, né? O Excel tinha, e assim, a Skin Carioll, né? Sempre foi uma empresa... Falo depois, né? Eu trabalhei... O tempo que eu trabalhei maior lá foi na Brasil Quirim.
Uhum.
Mas sempre foi uma empresa... Né, à frente do tempo, então...
Sempre investiu bastante.
Sempre investiu, e aí a gente começou a trabalhar com BI, né?
Uhum.
Então, não era nem Power BI na época, né? Era o BI, e aí tinha um BI de apoio ali, então a gente gerava os relatórios, tinha as queries, a informação bem concreta, bem concisa, e isso, digital. E depois eu participei dos processos de implantação de alguns sistemas.
Legal.
O CRM, que era de controle de verbas...
Uhum.
É, o Dynamics, que era de controle de contratos. E aí eu ficava numa parte que a gente falava que era o DP, que na verdade era como se fosse um anexo do corporativo, da fábrica,
uhum.
mas com um comercial, com uma logística, com RH. Então, assim, era um braço, né, ali do corporativo, da fábrica,
sim.
que ficava em Itu. E ali... eu participei da implantação desses dois sistemas. Então, assim, eu era uma pessoa que tudo que chegava... Não, eu quero aprender.
Quer fazer parte.
Eu quero fazer.
Quer ser a primeira
Isso.
a mexer.
E aí, no final, eles me indicavam... Ai, não, vai ter agora a implantação, né, do CRM. Vamos colocar a Monique lá para acompanhar. E eu ia. Do Dynamics, a mesma coisa, até por causa dos contratos. E foi isso. Aí, eu participei. E aí, nesse período, né, depois desses 5 anos... como analista de contratos, analista uhum. de vendas, tive algumas promoções, né? E aí surgiu uma vaga no corporativo para trabalhar com o CRM, para o controle de verbas do marketing
Legal.
Nacional.
Uhum.
Eu participei do processo e fui. Então, assim, foi meu primeiro contato ali no marketing, né? No trade marketing.
Sim.
Então, ali tinha gestão...
marketing ainda geral, não
geral,
só o trade.
Geral, ali uhum. de verbas... Né, a Monique aprendendo a mexer no Excel, né?
Aí nessas horas já estava craque no Excel.
Não,
já.
E nessas horas eu já tinha feito um curso no Senac ali para me ajudar. e descobri que a gente pode fazer qualquer coisa, né?
Uhum.
Até quando você não tem muita afinidade, muita facilidade com a ferramenta.
Basta ter força, né? de vontade.
Força de vontade. E aí eu fui consegui essa oportunidade, participei do processo, entrei, trabalhei um tempo ali. Só que nesse meio período aí, né, nesse meio tempo de 6 anos que eu trabalhei lá, eu tive 2 filhos, né, então... Em
muda
2000,
bastante a rotina.
Mudou bastante, é, 2014, eu tive o Matheus, uhum. né, meu primogênito.
Falou pra gente que tem 9 anos.
Que hoje. Tem 9 anos, ele faz 10 anos em novembro. E aí depois, em 2016, eu tive a Heloísa, minha caçulinha.
Tá até aqui com a gente hoje assistindo a gravação.
É, a casquinha de bala da mamãe, e que faz 8 anos agora em outubro, e aí eu falo assim, foi uma empresa maravilhosa, me deu bastante apoio, bastante suporte,
Sim.
tanto na gestação dos dois,
uhum.
quanto na licença maternidade dos dois, mas aí quando eu voltei da licença maternidade dela, foi logo que a Heineken comprou, e o corporativo foi todo para São Paulo,
Sim.
né, o marketing foi todo para São Paulo, então era aquela, né, eu tinha uma bebê de 6 meses e um bebê de 2 anos e 2 meses. Então, eu tinha 2 bebês,
pra
né?
Pra viajar ainda.
1 ano e 10 meses de diferença. E fazer essa viagem, esse deslocamento.
Ainda presencial, né?
Presencial. E aí, eu falei, não, acho que... Agora é a hora de dar uma pausa,
uhum.
né? E aí, eu realmente dei essa pausa de 6 meses.
Sim, pouco.
Foi pouco, mas assim, 6 meses que pra mim foram, assim... Um dos melhores momentos, assim, da minha vida. Porque eu tinha 2 bebês em casa...
Conseguiu aproveitar.
Consegui aproveitar, consegui curtir e pegar os momentos, né? Esses primeiros momentos,
Sim.
primeiros passos ali dos dois. E aí, quando estava vencendo esse período de 6 meses, eu, por um acaso, de madrugada, que era o tempo que eu tinha, né? 2 horas da manhã, eu entrei e atualizei meu currículo.
Só quem é pai e mãe sabe disso, né?
Tipo, dezembro de 2016. Falei, nossa, acho que agora eu preciso voltar a trabalhar, né?
Eu tô vendo que você é agitada, não ia conseguir ficar muito tempo.
Agitada, acelerada, ligada nos 330. Eu acho que já deu, né? Heloísa com 1 ano, Matheus com 3 anos. Agora eu já posso voltar. E aí eu lembro que tinha uma vaga no Grupo Petrópolis.
Legal.
É, na área de eventos, de patrocínios.
Uhum.
Para cuidar da parte administrativa, né? E eu falei, vou me inscrever para essa vaga. Atualizei meu currículo 2 horas da manhã. Aí dormi, quando eu acordei, aí foi 10 horas da manhã, tinha um e-mail do processo, participei.
Legal.
E deu tudo certo, eu entrei. Lá eu trabalhei 2 anos e pouco também.
Na área de eventos. Aí.
Na área de eventos, patrocínios, eu fiquei 10 meses.
E como era a rotina lá nessa área?
A rotina era pauleira. Mas assim, como eu fazia mais o administrativo, uhum. contratual, né? Mas para o pessoal que ficava mais em campo, uhum. mesmo era bem mais puxado. Eu cheguei em alguns eventos e alguns shows, mas era bem bacana. Eu gosto muito também. Só que aí, uma colega de trabalho, né, de outra área, me convidou para ir para a área dela. Surgiu uma vaga na área de trade marketing,
uhum.
para trabalhar com o desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de brindes. E eu não tinha experiência nenhuma, né? No desenvolvimento de materiais, desenvolvimento de brindes.
Mais uma novidade.
Mais uma novidade, mas... Falei, vamos lá,
o
né?
Desafio de novo.
A gente tá pronto sempre. E quando não tá, a gente fica, né?
Uhum.
Daí eu fui e... Aceitei o desafio e fui. E assim, foi o divisor de águas, né? No trade
no
marketing
trade.
Mesmo.
Foi onde é o primeiro contato com o trade.
Primeiro ali, contato com o trade, né? O trade execução, o trade estratégico.
Uhum.
E o Grupo Petrópolis também é uma empresa maravilhosa,
sim.
né? Aprendi muito, cresci muito. Meus pares também eram
muito
incríveis. Foi.
Também, né? Da onde eles
foi.
Surgiram e
assim,
com os concorrentes.
E o marketing lá é muito forte, uhum. né? Então, assim, o marketing lá é muito grande. Então, foi onde eu aprendi, né? Sobre especificação de material, de brinde. Aí eu tinha o desafio de desenvolver coisas novas, coisas diferentes para trabalhar. Para o time de trade, execução, trabalhar né, em campo, ativar né, os pontos de vendas. E foi muito bacana, foi muito legal. Foi uma experiência assim, maravilhosa. Acho que foram 2 anos e 4 meses, mais ou menos. Mas aí, quando completou 2 anos de casa, entrou a pandemia.
Aí atrapalhou tudo.
Aí a pandemia, né? Todo mundo sofreu, né? E aí... Nós ficamos 4 meses.
O consumo de bebidas continua alto, pelo menos.
Não, isso aí continuou, né? Isso aí o pessoal não consumia fora, mas consumia
ficava
dentro de
casa.
Isso. Mas muita coisa mudou, né? Então, uhum. assim, a empresa ainda conseguiu manter a gente 4 meses ali no home office.
Uhum.
Mas aí depois acabaram...
Foi reduzindo, foi cortando. Muita gente sofreu
muita,
com isso.
Foi muita gente, assim. Eu acho que... A minha área mesmo foi praticamente toda, então assim, e eu...
Porque o trade basicamente é ali no... é o contato direto, né?
E ali assim, tinha bastante braço, né? Uhum. Tinha bastante gente
e não
se apoiando,
tava podendo
ajudando. Não tava,
ter
então...
contato com o cliente direto ali.
Então
né?
ali enxugou e ali no momento, eu confesso que eu fiquei feliz, né? Por mais que teve o corte e tudo, mas eu tinha 2 crianças pequenas,
uhum.
né, em casa, no momento que a gente não podia sair de casa, que a gente
todo
não podia
com...
mandar os filhos para a escola,
sim.
que a gente não podia mandar os filhos para a casa dos avós, para a casa dos tios, porque não podia ter contato,
sim.
né, então assim, eu falei, acho que agora, mais uma vez é a hora de eu dar mais uma pausa, né, na minha carreira profissional, para ficar com a minha família, para cuidar da minha família.
Recarregar as energias.
As energias. E assim, no momento que a gente precisava de cuidado,
uhum.
né? E a minha filha estava com 2 anos e o meu filho estava com 4 anos. Então assim, naquela época ali de alfabetização, que não mandava para a escola e precisava daquele apoio em casa,
sim,
né?
Tinha que fazer tudo
com
sozinho,
as aulas online, com as atividades né? Extras. E eu confesso, assim, que apesar de toda a tristeza da pandemia, né? Eu falo, foi muito triste, todo mundo perdeu
sofri.
Entes queridos, né? Com a pandemia. Mas esse momento que eu fiquei mais 6 meses em casa, que eu dei mais essa pausa de 6 meses em casa, foi um momento de muita conexão com meus filhos, com
uhum.
a minha família, né? Ajudei ali na alfabetização, né? Dos meus filhos.
Acho que
poder
pra muita
cuidar
gente
de perto.
Foi isso também, né?
Foi quando eles voltaram para a escola mesmo. Eu lembro que até a própria escola falou que eles não sentiram, eles não sofreram, porque assim, a gente não parou simplesmente, a gente continuou ali, eu continuei
sim.
fazendo, né? Eu também sou filha de professora.
Então já
assim,
tinha ali.
Eu fui alfabetizada pela minha mãe também, Falei, eu não sou professora, né? Mas a gente dá um jeitinho.
Tá no sangue.
A gente dá um jeitinho, tá no sangue. E aí, foi isso. Então, assim, eu pude cuidar deles, né? Ficar Legal. Com eles nesse momento. E, assim, e me cuidar também, né? Porque não era um momento que a gente não podia ficar tendo contato, né? Correr o risco de pegar pegar Covid, uhum, e transmitir para outras pessoas também. Então, assim, foram mais 6 meses. E aí, quando as coisas começaram a voltar, no final do ano de novo, em dezembro, eu falei, opa, acho que agora já dá para voltar, né?
Mais uma atualizaçãozinha do currículo.
Já dá para voltar, né? Atualizar o currículo de novo. E aí, um colega de trabalho, né? Um grande amigo, que foi meu par também no Grupo Petrópolis, né? Trabalhou, só que em outra área. Ele entrou numa empresa de bebidas também, né? Aí foram 12 anos de empresa de bebidas. Mais de 12, acho que quase 14 anos de empresa de bebidas. Aí ele entrou na Refrix, uhum, né? Da Xereta, também de refrigerantes,
sim,
e sucos. Ele entrou lá como gerente de marketing e tinha uma vaga para coordenadora de marketing. Ele me indicou. Aí eu participei de todo o processo e deu super certo também.
Legal.
Aí eu entrei. Aí lá eu era coordenadora de marketing e coordenadora de trade marketing. Então tinha as duas funções. Diferente, né, da Heineken, da Petrópolis.
Já uma empresa menor.
Uma empresa também. Menor, uma empresa que a gente tem que tem menos braços.
Onde,
né,
que é a Xereta?
A Refrix, a Xereta, fica em Tietê.
Tietê, aqui
pertinho. Pertinho também, isso. Uhum. A Petrópolis, né, fica... Todo mundo fala Itaipava, uhum, né? A gente conhece como Itaipava. Petrópolis fica em Boituva, que é pertinho aqui também.
Também.
Mas aí era isso, era uma hora para ir e uma hora para voltar todo dia, né? Nas, sim, duas. E aí era essa correria e os dois filhos pequenos também. E aí eu fiquei lá 2 anos também na Refrix, uma empresa muito boa. E uma empresa que está crescendo também.
Uhum.
Né? Aprendi muito lá. Eu amadureci muito lá. Né?
Que
a responsabilidade
de diferente, assim, pelo porte de uma Petrópolis para Refrix? O que você sentiu ali na prática, no dia a dia do marketing? Assim?
É que, assim, quando a gente fala de Heineken, de Petrópolis, estamos falando de empresas nacionais. Né? A Heineken multinacional,
uhum,
e a Refrix já é uma empresa estadual. Né? Uma empresa, uhum, que está em São Paulo, está indo para outros estados agora. Então, um pouco menos de verba, né, para trabalhar. Então, assim, tinha esse desafio, né, de tentar fazer muito com pouco. Mas uma empresa também que acreditava, que apoiava.
Como vocês contornavam esse desafio, assim, com pouca verba, assim, para criar?
Sim, né?
Qual que era a receita?
Hein? Esse mês eu faço ação, né? No outro eu faço incentivo, no outro eu compro material, no outro eu compro brinde.
Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Não dá fazer
tempo.
Tudo, mas a gente...
Uhum. Mas no final, né, tinha tudo.
Ia se organizando, tinha uhum, tudo. E aí, foi um período muito bom também. E... chegou uma hora, né, que alguns ciclos eles precisam ser encerrados, né? E aí eu fiquei também lá no período de 2 anos e, como eu falei, aprendi bastante, amadureci bastante. Foi muito bacana, é uma empresa maravilhosa também. Tenho todas essas empresas, né? Tenho grandes amigos, uhum, né? Amigos, assim, pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas que frequentam a minha casa, pessoas muito queridas em,
legal,
todas as empresas. E, assim, eu fui uma pessoa muito feliz, assim, eu sou uma pessoa muito feliz, mas eu falo de ter sorte, de trabalhar com gente boa, boa de verdade, né?
Boa de serviço
e boa de coração, né?
Legal.
E, assim, tive oportunidades...
Que ajudam ali, né, a gente a crescer, de fato, né?
Sim. E aí eu saí da Refrix e aí... apareceu essa vaga na Alimentos Wilson,
uhum,
que, na verdade, eu não fui atrás e também não vieram. Esse mesmo colega de trabalho,
que
grande amigo, que me indicou para a Refrix, ele me indicou para essa vaga.
Legal.
Por isso que eu falo, né, como que o mundo é pequeno,
uhum,
e é importante essas conexões,
o
network,
né? Ali,
essas,
né,
amizades, o, uhum, network mesmo. Porque, assim, quando a pessoa ela conhece a Monique pessoa, a Monique profissional... né, e indica, eu falo, gente, uma indicação é diferente,
porque,
né?
Hoje o mundo todo digital, todo mundo só se conversa através de WhatsApp, vaga de emprego é só LinkedIn. Acho que talvez faça muita diferença isso, alguém que existe, que também conhece uma outra pessoa, e vai falar da Monique pessoalmente, assim, não é tipo, ah, entra lá no LinkedIn dela, não, fala, eu trabalhei com ela, eu conheço ela pessoalmente, eu sei o que ela faz, sei do que ela é capaz, eu conheço a história dela, e isso provavelmente é algo que realmente pesa e que hoje em dia eu vejo cada vez menos, né, acho que não sei você, mas por isso que acho que faz tanta diferença ter esse contato direto com as pessoas.
É muito importante, né? E é muito gratificante você ser indicação de alguém, né?
Ser de confiança.
Ser de confiança de alguém. E eu também faço muito isso com pessoas que já trabalharam comigo, né? Ou colegas de trabalho direto, ou parceiros, ou fornecedores. Eu gosto bastante de indicar, de carregar, né? Onde que a gente vai. Por isso, porque é a confiança, é a segurança, é você conhecer o trabalho do outro e você conhecer quem é o outro, né? Uhum. É, antes do profissional, a pessoa, né? Então, assim, eu, graças a Deus, só tenho, assim, o que agradecer mesmo, né? Por todas as portas que abriram, por todas as portas que fecharam, porque eu falo que Deus, quando fecha uma porta, abre duas janelas. Então, às vezes, né, uma mudança de uma área para outra cidade, uma mudança, né, uma pandemia de uma empresa para outra. E assim, e sempre é para melhor, uhum. né?
Porque... E é o desafio também, né?
É o desafio.
Pelo que você está contando aqui para a gente, sua carreira sempre foi pautada ali em novos desafios.
Sempre, isso. sempre fui muito desafiada. E assim, mas eu acho que o maior desafio é o desafio interno. É como eu me desafio...
Encarar, né, de frente a mudança.
Encarar de frente a mudança e de fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, uhum. e de aprender uma coisa que eu não sei nem se eu tenho vocação para aquilo, mas hoje eu falo assim... Você pode trabalhar com o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Ai, mas isso não é minha área, né? Isso não é. Eu não tenho tanta afinidade. Mas não, acho que a gente pode fazer qualquer coisa, sabe? E hoje no Alimentos Wilson, o desafio ainda é maior, né? Porque hoje eu sou coordenadora nacional
de
trade marketing e de merchandising. A equipe é grande, né? Assim, olha, a equipe interna. Eu tenho um assistente direto, uhum. que fica dentro da empresa, um assistente que fica dentro da agência de exclusivos, e 80 promotores exclusivos e quase 1000 promotores compartilhados.
Me corrija se eu estiver errado, né? O trade marketing, para quem não sabe e está assistindo a gente, é basicamente aquela organização do seu produto na loja ali, né? No supermercado, por exemplo, com os promotores, com as promoções, com os expositores.
É isso mesmo.
O que mais tem? Que eu não sei
tudo. É que muitas pessoas, elas têm dúvidas, né? O que realmente...
Falar marketing, trade marketing, a diferença dos dois.
Eu costumo falar assim, olha, que sempre existe um comercial e um marketing. Uhum. Mas e qual seria o elo, né, do comercial e uhum. do marketing, a junção? E aí foi criado o trade marketing, uhum. que está no meio dessa bolinha aqui, que é uma área de apoio tanto para o marketing uhum. quanto para o comercial. Porque o trade marketing é toda a estratégia, toda a visibilidade que você dá para os seus produtos, uhum. para as suas marcas. Você chega num ponto de venda, você olha um ponto extra na loja, falando assim nos caches, né? Uhum. Nos maiores, assim, você chega lá num atacado grande, você vê aquele ponto extra lindo, com uma ativação. Aquilo ali é o trade marketing. Uhum. É o trade marketing dando visibilidade para o produto, gerando a venda do produto, né? Quando você faz uma ação de demonstração, uma ação de degustação.
Sim.
Um compra e ganhe, né? Um sampling, você compra ali, você dá um brinde. Então, tudo aquilo, porque às vezes assim, as pessoas elas têm as marcas do coração, né?
Sim.
Tem aquelas marcas assim, eu só tomo Coca-Cola.
Porque gosta.
Porque
é
eu
fã.
Gosto e eu não vou tomar um outro refrigerante. Eu não vou experimentar porque essa é a minha marca.
Uhum.
E aí, quando você...
Entrega
você
o negócio,
como trade, né? Você entrega o negócio e você não. gera ali aquela experiência. Porque o mundo atual, isso é experiência, né? O que você pode proporcionar para o consumidor, né? para o shopper ali no ponto de venda. Porque, assim, tem milhões de marcas, milhões de empresas.
Quer queira, quer não, você está propondo um desafio para esse cliente, né? Porque ele está ali acostumado a sempre comprar o mesmo, a sempre... ele é fã de uma marca, então ele só vai comprar ali. Então, por que você não experimenta aqui pela primeira vez um novo produto? Vê o que você acha. Então, é para aquela pessoa que já estava decidida, é um desafio. Falei,
quando ele experimenta e ele gosta, ele compra, ele leva para casa, a família experimenta, a família gosta e fideliza.
Sim. Aí, né?
Na maioria das vezes.
Passa a ser a marca preferida.
Exatamente, porque às vezes tem um preço mais competitivo também, uhum. né? Porque eu tô acostumada a comprar um mais caro, porque eu gosto dele e por uma questão de status também.
O branding, às vezes, a marca mais cara investiu muito mais pesado ali no marketing, ali em si, na propaganda, na publicidade, e acabou penetrando na cabeça dele antes dele experimentar.
Exatamente, e esse é o nosso maior desafio, uhum. porque hoje as grandes marcas, né, elas têm verba para comprar aquele ponto extra, né? Para desenvolver todo aquele enxoval de materiais uhum. para ativar no ponto de venda.
Aí acaba que o cliente acaba ficando perdido ali.
Fica perdido. Só que aí eu falo assim, Alimentos Wheels. Falo todas essas empresas que eu falei, né? Além, assim, todas as empresas que eu trabalhei, eu tenho um carinho muito grande. E Alimentos Wheels, além desse carinho muito grande também, eu tenho uma admiração... não só pela história da empresa, né? Uma empresa que tem quase 8 décadas, né? Agora, 1º de julho, fez 79 anos, mas é uma empresa que tem tradição na fabricação de shoyus, né? De molhos, condimentos, extratos. Então, assim, é uma empresa que hoje ela tem 6 marcas.
Fala pra gente, vamos fazer o merchan.
Vamos fazer o merchan pra ali mesmo isso. E aí, mas assim, falando sobre Alimentos Wilson, é uma empresa que... Todos os produtos que eu penso assim, são produtos de qualidade. São produtos que eu tenho na minha casa, que eu consumo na minha casa, que a minha família adora, que a minha família admira. E que, assim, toda oportunidade que tem, que a gente tá num churrasco, tá com um grupo de amigos, eu levo os produtos, o pessoal vai em casa,
experimenta
os produtos.
Apresentar pro pessoal mesmo.
E aí o pessoal...
Não larga a profissão de trade.
Não larga.
Faz a degustação.
Falo,
né?
A gente... O marketing, o trade tá no DNA, né? Tá na veia. A gente tá ali, não tá trabalhando, mas a gente tá divulgando, né?
Legal.
E divulgando por quê? Porque tem qualidade, uhum. né? Então, assim... Eu estou há um ano e 6 meses, né? 1 ano e meio na Alimentos Wilson, com esse desafio aí, né? Coordenadora Nacional de Trade Marketing e Merchandising, então são 2 áreas, e nós estamos falando nível Brasil, né? Então, assim, eu viajo bastante. Semana que vem mesmo eu vou para Salvador.
Legal.
Vou estar lá na Bahia, então assim, eu viajo 1-2 vezes por mês,
uhum.
e aí
pra
todos os estados, né? Faltam só 6 estados.
E tá perto, hein?
Faltam só
Passa
6 estados.
Rápido.
Os outros todos eu já fui, já visitei, e eu vou, eu dou treinamento para o nosso time de merchandising,
uhum.
os promotores exclusivos, os promotores compartilhados, para o time comercial também, nós temos os clientes, os distribuidores, né, que são aquela ponte para levar os nossos produtos
uhum.
nos pequenos varejos, né? Então, assim, a gente dá treinamento para os distribuidores também,
Legal.
Para os vendedores, os representantes
uhum.
dos distribuidores. E é isso. Então, assim, é um trabalho bem dinâmico, é um trabalho bem ousado de fazer... o Brasil, o mundo, conhecer Alimentos Wilson, que já é uma empresa conhecida, mas muitas pessoas não, às vezes não associam a marca, o produto
uhum.
ao institucional.
Sim.
Então, assim,
nem sempre uma holding ali, uma detentora de várias marcas acaba aparecendo. Acho que vamos falar, Unilever, beleza, um monte de gente conhece, mas é mais fácil conhecer os produtos da Unilever.
Fala em Unilever. Tem muitos produtos da Unilever que são produzidos pela Alimentos Wilson,
aí,
viu?
Ó, tá vendo?
Olha, tem muitos.
E pouca gente sabe disso.
E pouca gente sabe. Então, assim, Alimentos Wilson é uma empresa que ela tem a certificação internacional da EFSC 22.000.
Uhum.
Então,
que
é uma certificação que garante, né, a qualidade e a segurança dos produtos.
Legal.
Que aquele produto que você compra no mercado e você leva para sua casa,
não vai
serve
ter
na mesa,
nenhum problema.
Não tem nenhum risco de contaminação.
Perfeito.
Então, assim, é uma empresa
muitos
100% organizada, 100% rígidas. Limpa e é a maior no segmento de sachês do Brasil também.
Legal.
Alimentos Wilson hoje produz 15 tipos de sachês diferentes. Vou falar das marcas, né? Aproveitar aqui o Merchan.
Pode, por
vou
favor.
Falar. Então, Alimentos Wilson hoje tem 6 marcas de condimentos, molhos, extratos. Hoje nós temos a marca da Ajuda e a marca Calcutá. Da Ajuda, primeira linha, Calcutá, segunda linha.
Sim.
Linha Oriental, nós temos a marca Mitsuá e a marca Kanpai.
Legal.
Que são dos shoyus e dos molhos orientais.
Kanpai eu conheço, de primeiro.
Então, e Kanpai e Mitsuá, processo de fermentação 100% natural, livre de grãos transgênicos. Então, assim,
primeira linha.
Produtos de primeira linha, de primeira qualidade.
Legal.
E nós temos também a nossa marca Wilson, que é do refresco Wilson, né? São 8 tipos de refresco, são 8 sabores diferentes. E nós temos todos os nossos produtos, tanto para o food service quanto para o varejo. A gente tem as embalagens maiores para o food.
Legal.
E as menores para o varejo. E temos também a groselha, né, que também é da marca Wilson, que tem tradição, assim como a pimenta, desde os primórdios. Porque a Alimentos Wilson, desde sempre não foi Alimentos Wilson, era Bebidas Wilson.
Agora.
E aí, por quê? Porque produzia licor, saquê, vinho, cachaça. Então, aí depois, quando entrou com o shoyu, a pimenta, né? Porque o dono da Alimentos Wilson, seu motorista mesmo, ele trouxe do Japão essa tradição
da
fabricação de saquês, de shoyus, de pimentas, né? Então, isso. Desde 1945.
A empresa é familiar ainda
e
hoje?
É uma empresa familiar hoje ainda.
Legal.
E é uma empresa familiar, mas que está em todo o território nacional. A gente tem participação em 100% dos estados brasileiros. Então, qualquer estado do Brasil tem produtos de Alimentos Wilson.
Legal.
E tem o time comercial, né? Vendedores, representantes, supervisores, gerentes. Tem um time de merchandising, os promotores exclusivos, promotores compartilhados. Então, a gente está 100% no Brasil. E Alimentos Wilson, além dessas 5 marcas, tem a marca Tex Grill, que, na verdade, ela fazia parte da marca da Ajuda, mas é uma marca forte. E surgiu a necessidade, assim, de...
Acabou tomando uma força só.
De desmembrar,
assim,
né?
O spin-off.
Isso, né? E a gente acabou de lançar. Tá fresquinho, pronto pro churrasco.
Legal.
Essa marca maravilhosa é a marca de... É uma linha premium, é uma linha para churrasco. Hoje nós temos 3 molhos, né? Tem
E o brasileiro é fã do churrasco.
Gente, mas vocês não estão entendendo com esses produtos. Não, são 3 molhos. É o barbecue e ele tem melado de cana e é defumado com madeira mesquite.
Legal.
Tem o sweet chili goiabada, que é... Meio apimentado,
meio doce.
Devia ter
trazido pra gente experimentar.
Gente, eu vou mandar pra vocês, tá? Eu prometo, eu vou mandar um kit pra vocês experimentarem. Maravilhoso também. E nós temos o molho de alho cremoso, que ele tem uma pitada ali de azeite e de mostarda, que dá o tchan. Então, esses são os 3 molhos. Nós temos 2 farofas maravilhosas, crocantes. Farofa tradicional e a farofa picante. E nós temos 4 sais de parrilha.
Legal, bastante coisa.
O tradicional, o ervas finas, chimichurri e o pimenta do reino. Então, assim, gente, isso que eu falo, Alimentos Wilson em qualidade não...
Não perde pra ninguém.
Não perde pra ninguém.
Eu gostei da explicação que você deu do trade, de ser ali o elo entre o marketing e o comercial. E me fez pensar, por exemplo, quando a gente fala numa indústria B2B, como a Wilson, onde ela não vende diretamente para o público final. Ela vende para supermercados,
isso.
Ela distribui. Então, quando a gente fala comercial, a gente pensa na empresa lá dentro, que é o comercial, o vendedor que está tentando abrir um novo ponto de vendas e tudo mais. Mas tem também o comercial ali, que é quem vai comprar seu produto lá na ponta. Lá, né?
Exatamente.
Que é... a venda direto para o produto. E aí, realmente, entre o marketing, onde está só ali espalhando as marcas e falando sobre os produtos, as vantagens, e o cliente que está lá andando pelo supermercado, não tem nada ali que vá mostrar para ele que o seu é melhor ou pior. Então, o trade está ali ligado diretamente e incentivando o consumo, para mim fez todo sentido. Eu nunca tinha visto por esses olhos. Como você vê hoje, existe, né? Eu não sei, estou falando uma pergunta que vem na minha cabeça agora. O trade nesse mundo digital, existe alguma forma de fazer trade sem ser o tete-a-tete ali, o contato? Porque, não sei, fico tentando imaginar como fazer uma pessoa experimentar um produto. Lógico, falando de alimentos fica mais difícil, mas pelo menos convidá-los a uma degustação utilizando meios online, alguma coisa desse sentido. Vocês já se depararam com essa pergunta ou é a primeira vez que alguém faz pergunta dessa?
Porque é um trabalho muito forte do trade com o marketing, uhum. né? A gente tem hoje, né, nessa era digital...
Como essa conversa do marketing com o trade
essas,
hoje?
As redes sociais, uhum. né, geram bastante essa visibilidade. Hoje, a gente, todas as ações que nós fazemos, né, a gente... dá muita visibilidade nas redes sociais, todas. Uhum. Instagram, Facebook, o LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é muito forte, porque ali você tem um... Eu lembro quando foi o primeiro ponto extra de TexGrill.
Uhum.
E assim, uma ponta de gôndola maravilhosa, do começo ao fim. Ali o layout perfeito, o produto bem exposto, bem posicionado, bem precificado. E o que gerou, né, ali na rede social, daquele ponto, um ponto que ele não é comprado, né, ele não é pago, ele é conquistado, por quê? Porque tem um time de trade marketing, né, de merchandising que está ali fazendo um bom trabalho, né, no ponto de venda, e ele ganha a confiança, né, do responsável por aquela loja, uhum. e cede um espaço para ele, libera um espaço para ele.
É muito concorrido isso,
muito
daí?
Muito concorrido.
Porque às vezes a impressão de quem está de fora... É que o dono do supermercado, o gestor ali da área, quer receber quanto mais melhor de degustação, ou não é bem assim? Não.
E eles recebem, né? Eles uhum. ganham, eles cobram pelos pontos extras, principalmente quando a gente fala nos cash, né?
Uhum.
Mas a nossa equipe é uma equipe muito boa, sabe? Eu falo, quando eu falo de treinamentos, é assim, eles são treinados, no primeiro momento eles recebem um treinamento online.
Uhum.
E a gente faz só o virtual, e depois eu vou para campo e eu dou esse treinamento presencial para eles. Então, a equipe de merchandising, né, os promotores exclusivos, promotores compartilhados, eles são treinados presencialmente. A gente leva os produtos... A gente contrata um buffet, faz toda uma demonstração, toda uma degustação. Então, eles experimentam os produtos, conhecem os produtos. A gente fala sobre os atributos principais de cada um. E aí, eles têm propriedade para ajudar a vender aquele produto no ponto de venda. Porque eu falo que o promotor, ele também é um vendedor.
Sim,
né?
É o vendedor.
Ele é o vendedor. Porque se o vendedor, ele vai lá, ele faz toda a parte de negociação, da venda... Beleza, entregou o produto. Só que o produto, ele está lá no estoque.
Uhum. Não tá.
Ele vai vender? Ele não vai vender. Se o promotor não for lá no estoque, pegar o produto, limpar, organizar, colocar ele ali na gôndola, né, gerar essa visibilidade, né, ele não vai vender, ele não vai girar. Ele está lá perdido no aéreo, na caixaria, ele não vai vender.
Aí é o que a gente estava falando, vai vender o que é mais conhecido.
É o que é mais conhecido. Então eu falo, hoje a nossa equipe, ela faz muito bem esse trabalho. Sabe, dá essa visibilidade dos produtos da Alimentos Wilson. E o marketing atual da Alimentos Wilson, né, o gerente do marketing, né, o gestor do marketing, ele tem muito isso de dar visibilidade, né, para o institucional. E é o que eu sempre falo, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que o ketchup da Ajuda, né, o ketchup Calcutá, eles são da Alimentos Wilson.
Uhum.
Né, a linha TexGrill, que está aí bombando... com participação em vários podcasts também, nas redes sociais, patrocinando vários eventos. É uma marca da Alimentos Wilson, né? Então, assim, a gente está tentando, né, gerar essa visibilidade, né, essa credibilidade para uma empresa que já está quase 80 anos no mercado.
Legal.
E que tem excelente qualidade em todos os produtos mesmo. Mas é um desafio diário, né? A gente faz bastante incentivo também para a equipe de merchandising, para o time de promotores, para eles conquistarem esses pontos extras, sim, né? Porque para a gente comprar é mais complicado, é mais difícil, mas eles conseguem. Eles conseguem por quê? Por causa do trabalho que eles fazem, uhum, nos pontos de venda, que dão essa visibilidade do trabalho deles e gera essa confiança, né, essa segurança por parte da loja, e eles acabam liberando pontos. E eu falo até o cross merchandise mesmo, ninguém dá nada por um cross, mas fala um cross ali, ó, a compra é, por impulso, você vai comprar uma coisa, você olha, nossa, eu não tô precisando, mas já tá aqui, eu vou levar o kit completo, né?
Vai faltar, já sabia que ia faltar e levo.
É isso aí.
Pensando que é tão difícil, assim, é tão concorrido, esses pontos, essa visibilidade lá, no mercado, o que vocês acham, eu pensando aqui, e se funciona, algum tipo de convite para essa degustação, quando ela tiver acontecido, parece... vamos tratar esse evento de um espaço especial, uma nova gôndola, um novo ponto de venda em um mercado específico, e tentar convidar as pessoas que ainda não conhecem a marca para ir para essa degustação. Você acha que as pessoas iriam para participar dessa degustação, que o público se interessaria se soubesse, por exemplo, hoje aqui no supermercado Açaí, a Wilson está trazendo os seus melhores produtos para quem ainda não conhece. Então, essa ideia de usar o marketing, a publicidade em si, para trazer mais gente para aproveitar esse espaço concorrido do...
Com certeza.
Você acha que isso faz sentido? Isso acontece hoje? Não sei, eu nunca vi.
Toda forma de...
Porque para mim acaba assim, eu vou lá no supermercado e o merchan e a degustação é algo que acontece natural. Você se depara com uma pessoa lá que te oferece, que fala bem do produto, que conhece, fala as propriedades ali positivas, comparando com os concorrentes, e você experimenta por si só e descobre que é tudo verdade, ou não, né? Vai de gosto aí da pessoa.
É, isso aí.
Mas nunca ninguém me falou... Tal lugar está tendo uma degustação diferente de um produto novo, de um lançamento, por exemplo, essa linha de churrasco. Eu não tinha ouvido falar e me interessaria bastante em algum lugar que esteja acontecendo uma degustação realmente para eu comprar ali sem medo, que muita coisa a gente acaba comprando na curiosidade, né? Falando, putz, vou levar para casa e vou testar, mas sem saber se realmente vai ser bom ou não. Né?
E é isso, algumas pessoas, elas... tem essa curiosidade, né, de conhecer o novo, né, uhum, de experimentar o novo.
Sim.
É assim, eu mesma...
Eu gosto.
Hoje eu sou essa pessoa. Hoje, hoje eu sou essa pessoa que chega e olha, nossa, uma marca nova, produto novo, eu vou comprar para experimentar.
Um olho diferente, alguma coisa.
Mas a Monique de antigamente não faria isso. Por quê? Eu vou comprar aquilo que eu conheço, aquilo que eu gosto. Eu vou gastar o meu dinheiro comprando uma coisa que eu nem sei se é boa.
Nem sei se vai funcionar. Eu gosto.
Não é?
Eu falo por mim que eu gosto bastante de temperos. Então é páprica defumada, páprica doce, páprica picante, é tempero disso, tempero daquilo. É novo, não tem na coleçãozinha de temperos. Eu vou lá e pego um.
Para experimentar,
pego,
né?
Um saquinho, né? Um sachêzinho. E vão tentar experimentar. Vão em casa, testa numa comida, testa em outra. Ver se é bom. Às vezes dá tudo errado, né? Coitado de quem come depois. Mas eu acho legal molho de pimenta. É pimenta com isso.
Eu vou te mandar um kit, tá? Eu prometo.
Então eu fiquei curioso.
Ô, Léo, já providenciei o kit deles, tá, Léo?
Eu quero o meu kit.
E depois vão ter que gravar fazendo churrasco e usando os produtos Tex Grill ainda, hein? E mandar pra gente.
Você falou uma coisa bem legal que eu... Normalmente sigo canais de churrasqueiros, não sei se tem vários aí na internet.
E nós temos alguns.
E parece que você tá comendo, hora que você vê,
né?
O cara fazendo churrasco. Dá vontade de testar. Tá aí uma forma, não muito trade, mas de fazer isso online, gerar a curiosidade ali. Mas
sim,
não mata a curiosidade como...
porque na verdade...
Experimentar assim, de fato.
É uma forma, né, de divulgação, de chamar, né, a pessoa para experimentar. Mas eu falo que as pessoas, elas são muito visuais, né?
Né? Veio ali.
Não sensoriais, mas assim, mas aquilo de.
Mas foi muita diferença. Eu fui no mercado.
Eu que... vejo. Nossa, tendo uma ativação, assim, porque hoje eu sou. Hoje eu sou a louca do mercado. Hoje eu vou no mercado, nossa, eu vejo uma ativação diferente, eu tiro foto, eu mando no grupo, eu olho, eu mostro meus filhos, ai, que lindo esse ponto de... Nossa, olha esse ponto extra, que lindo, olha o que eles fizeram aqui. E a gente fica tendo ideias, né?
Do que
o trade muda tudo, né? Do que a gente pode fazer para mudar, para melhorar, para gerar essa visibilidade, gerar essa experiência para o cliente, né? Com o produto. Mas hoje a gente faz bastante ação de demonstração, de degustação. Está tendo até no momento em Pernambuco, a gente está fazendo em Recife.
Legal.
E no Piauí a gente está fazendo em Teresina. Então, assim, nas lojas das redes Atacadão e Açaí.
Legal.
Então, a gente...
Eu falei o Açaí sem querer, acertei.
Acertou. São nossos clientes do coração.
Legal.
É difícil, né? Vender lá, estar lá, mas graças a Deus estamos. Que então, bom. Assim, os produtos de alimentos vivos vocês encontram nas lojas do Atacadão, do Açaí. Aqui em Indaiatuba tem Atacadão
açaí,
e tem Açaí.
Tem os dois. Uhum. Legal.
Encontra, sim. Inclusive, nós temos promotor que faz atendimento aqui também. São lojas... Campinas também a gente encontra, que está aqui próximo. Mas é isso, é o desafio de... hoje a gente atende bastante redes, bastante lojas, mas de crescer, né? De gerar essa curiosidade no cliente, né? E de gerar essa visibilidade para o cliente, de querer consumir os produtos. Então, eu falo assim...
O ser marketing. Precisa disso, né? Só o marketing não funciona, né? Ele estava falando. Eu fui no mercado no final de semana, acho que sábado, domingo. Entrei no mercado cheio, lotado, você não enxerga nada ali. E um cheiro de churrasco tremendo. Aí, o que o corpo humano quer saber?
Vou lá, né?
Da onde tá vindo isso? Aí você vai, aí você chega numa degustação. Então, e por mais que você nem queira, né? 9 horas da manhã, quem quer comer churrasco às 9 horas da manhã?
Ai.
Não, mas... Aí você fala, você vai experimentar, porque tá
tem
muito...
Tem hora para comer churrasco?
Não tem, mas... Não,
mas
você
não
pensando,
tava nem com a intenção de comer churrasco naquele dia, naquele final de semana. Você já vai comprar o kit completo para fazer na sua casa.
Então, faz toda a diferença fazer algum tipo de ação, sim, direta ali. Eu acho que não adianta só ficar na falação e mostrando sem utilizar todos os sentidos, né?
E eu falo assim, o marketing, ele tá muito em todos nós, né? Todo mundo é um pouco marqueteiro,
sim,
né?
Juiz de futebol, marqueteiro e mecânico, todo brasileiro tem um pouco.
Então, é muito, muito forte essa veia do marketing. Mas o trade, não é todo mundo que é trade,
não.
Né? Não é. E eu sempre brinco isso, que o trade, você tem que ter essa paixão mesmo, né, de fazer acontecer no ponto de venda e saber o que você está fazendo.
Tem que ter essa curiosidade.
Porque
mesmo.
Não adianta eu pegar e colocar uma pimenta ali no meio do molho shoyu, né, do molho do shoyu, ele não vai vender.
Não vai funcionar.
Não vai. Então, assim, o papel do trade é isso. É você gerar uma visibilidade, mas você estar no lugar
certo.
Correto, no momento correto, né, de tipo... do lado de quem que eu quero estar? Do lado de quem que eu preciso estar?
Quem que vai fazer a liga ali, o sentido do negócio?
Não adianta eu pegar um produto premium e colocar perto de um produto low price, porque eu vou matar o premium, né? Então, assim, eu tenho que saber o posicionamento do lado de quem eu quero estar, do lado de quem eu preciso estar e de quem eu também não quero, né? Então, assim, o trabalho do trade é isso.
Ali.
E ali você conhece, você tem que conhecer seus concorrentes, né? E a pesquisa de preços, né? Então,
tem que estar por dentro de tudo.
Por dentro de tudo. Para saber aí acompanhar a tabela de preços dos concorrentes também. Então, assim, por isso que é um trabalho
muda
muito rápido. Por isso que é um trabalho do trade com o marketing e com o comercial, né? Porque o comercial tá ali na ponta, o comercial é o nosso apoio direto, né? Que tá ali em contato o tempo todo. Ai, sabe que vai ter uma ação na loja, é aquela comunicação, opa, o produto ele vai estar encartado, ele vai estar promocionado. Então, ele tem que estar num ponto extra.
Legal.
Ele tem que estar num ponto a mais do que o ponto natural.
Pra sair
do que
do
na
comum
gôndola,
ali.
Pra ele vender, né? Pra ele girar. Às vezes ele tá com uma validade mais próxima, então pra dar aquele giro.
Aquele acelero na venda dele.
É isso aí.
Legal. E é muito diferente bebidas e alimentos? Apesar de você falar, o Wilson também ter, ainda tem bebidas?
Tem a groselha hoje, né?
Não tem mais bebida alcoólica.
Groselha é um refresco só. É diferente. Mas eu brinco, né? Quem trabalha com empresa de bebidas e alimentos, trabalha qualquer coisa.
Vende qualquer coisa.
É, porque assim, é um mercado muito concorrido, né? Hoje nós temos marcas muito fortes, né, muito grandes no mercado. Então, o desafio de você mostrar, né, o diferencial, mas eu acho que o alimento, ele ainda é mais fácil de você trabalhar do que a bebida. Né? Porque, assim, por mais que tem produtos específicos, né, mas, assim, você precisa comer alguma coisa. E o brasileiro está cada vez mais habituado, mais acostumado a comer molhos diferentes. Uhum. Né? Aquilo que você falou sobre a páprica ali. Sim. Você fazer um churrasco.
O churrasco americano, não, que tem um molho diferente.
E para mim, o churrasco era assim, acostumado, o churrasco do papai, né? De tipo, é aquele churrasco que você só vai temperar a carne com
carne,
sal grosso. Acabou, esquece. Você não vai mexer com mais nada. Vai estragar. Você não vai estragar o churrasco. E aí veio o sal de parrilha, uhum, né? Que é um sal menor, mais fino. Ele tempera mais rápido.
Misturar,
né? E aí vem outras coisas. É, em casa mesmo, toda vez que a gente faz churrasco, aí já vai, pega os molhos. Os meus filhos já vão lá na geladeira, no armário, e leva os molhos tudo lá pra área de churrasco. E vai. E é isso. O churrasco, ele virou uma experiência.
Sim.
Hoje tudo é experiência, né? A gente quer conhecer o novo, né? A gente quer
poder
experimentar o novo e apresentar.
Fazer uma carne diferente para os amigos, mostrar alguma novidade. Isso é verdade.
É isso.
Mudou bastante. E o que que você, que recado você daria para quem quer se tornar um profissional de trade? O que que precisa ter um bom profissional de trade? Além da curiosidade que você mostrou para a gente aí, que é muito importante em toda a sua carreira.
Ah, eu acho que é a curiosidade, né? A visibilidade, é você querer. Porque eu falo, a gente não deixa de ser um vendedor, né? Também. Porque você está o tempo todo pensando como eu posso ajudar, como eu posso apoiar o time comercial para vender esse produto, né? Para girar esse produto. Então, assim, o profissional de trade, né? Tem que ter bastante paciência, bastante resiliência, porque nem sempre a gente vai conseguir aquele espaço. Né? Nem sempre a gente vai conseguir entrar, né, com aquele produto, girar aquele produto, mas é acreditar, né? Você trabalhar numa empresa que você realmente acredita, né? Que você realmente confia, gosta dos produtos, né? E é isso, mas assim, é a força de vontade, a curiosidade mesmo, né? O trade, ele é apaixonante, né? Eu acho que Tá no DNA da gente. Aquilo, eu vim de uma formação jurídica, né, administrativa, passei por tantas áreas,
uhum,
né, por tantas empresas, mas hoje eu me encontrei, me realizei no trade e no marketing.
Legal. Com uma equipe tão grande, a nível nacional, pelo que você está falando para a gente, quais ferramentas você usa hoje para gerir isso tudo, para definir os KPIs, para acompanhar o desempenho das ações? Existe alguma ferramenta em especial? Quais são as mais importantes no seu dia a dia hoje?
Os promotores, né, tanto os exclusivos quanto os compartilhados, eles trabalham com aplicativo.
Uhum.
Então, nesse aplicativo, eles fazem check-in, check-out na loja, foto do antes, depois. Aí tem a senha da semana, a data, o dia que eles estão fazendo o atendimento, o abastecimento. Então, a gente controla isso. Aí, eles colocam tudo no aplicativo. A gente consegue mensurar pelos relatórios.
Se as vendas aumentaram por causa da ação, se deu certo
isso,
ou não. Legal.
Para você fazer um acompanhamento, a gente consegue acompanhar ali o sell-in, o sell-out.
Uhum.
Né? E a gente também trabalha com... Hoje, o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho,
sim,
né?
Com certeza.
Então, a gente trabalha muito no WhatsApp. Nós temos muitos grupos. Inclusive, acho que são 60 grupos de WhatsApp que a gente tem para controlar, para monitorar, porque são grupos regionais,
uhum,
né? Tem as agências específicas que atendem e a gente consegue acompanhar ali no momento, né, que está acontecendo o atendimento. Eles mandam fotos, a gente vai acompanhando ali e depois a gente acompanha também pelo relatório extraído do,
uhum,
aplicativo.
Legal, bacana. Bom, acho que é isso, Monique. Agradeço muito esse papo, achei que ficou muito legal. Se você quiser aí passar para o pessoal suas redes sociais, onde te encontrar no LinkedIn, por favor, fica à vontade para o pessoal poder perguntar mais para você.
Tá joia. Todas as minhas redes sociais são Monique Campos Carvalho, né? Estou no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Fique à vontade para me chamar, né? Para a gente bater um papo aí.
As redes da Wilson, você lembra?
E da Wilson é Alimentos Wilson Oficial, tá? O arroba Alimentos Wilson Oficial. E a gente está também tanto no Instagram quanto no Facebook e no LinkedIn também. E tem as redes das marcas, né? Da Ajuda, Tex Grill, Mitsuá. Então, tem as redes separadas também. Tem uma equipe de marketing muito forte, muito fera lá na Alimentos Wilson. É uma equipe, né, que está sobre a gestão do marketing também. A gente está todo mundo junto ali, o trade e o marketing. É uma equipe que faz acontecer, né? Tem um design próprio lá, a design, no caso. E é uma equipe que faz tanto essa parte, né, de redes sociais, né, de mídias sociais, sim, como uma equipe que dá bastante apoio. Tem também... A gente tem a agência que fica em São Paulo só com o atendimento dos promotores exclusivos. A gente tem as outras com compartilhados, que são os nossos braços aí. Mas procurem aí as redes sociais Alimentos Wilson. E se tiverem a oportunidade de comprar os produtos, experimentar os produtos, Atacadão, Açaí, Nagomo, Forte. Então, a gente está em bastante redes aí. E tem alguns varejos também que encontra através dos nossos distribuidores.
E se você vê alguma ação dos produtos do Wilson, sabe que foi a Monique a cabeça dessas ações.
Ai, gente. Legal.
Obrigado mais uma vez.
Obrigada a você.
Aproveitando falar minhas redes sociais, aí me procurem na maioria das redes, João Schmidt. Sigam a Beats, curtam os conteúdos, compartilhem com os amigos se você achou isso interessante. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
Obrigada.